E agora nós vamos conversar com o ex-vereador Paulo Porto, que fará hoje o lançamento da sua pré-candidatura a deputado estadual. Paulo, obrigado por atender a CBN. Nos fale sobre essa iniciativa. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos amigos da CBN. É um grande prazer falar com vocês nessa manhã. Pois é, Roberto, essa questão é ótima, ou seja, é muito importante ser respondida. Por que que alguém e por que que eu me coloco como pré-candidato a deputado estadual em Cascavel, na região oeste? Na verdade, essa resposta tem duas respostas, respostas que se complementam. Primeiro, meu percurso político local. E segundo, Roberto, a questão nacional. Eu vou começar pela minha história em Cascavel e minha relação com Cascavel. Eu sempre militei em partidos políticos, sempre militei em movimentos sociais. E quando chego a Cascavel, há 22 anos atrás, logo em seguida, em 2005, eu me torno secretário municipal de assuntos comunitários da gestão de Zé Tomé. E é quando eu começo a compreender de mais de perto essa cidade, trabalhando junto aos bairros, lideranças comunitárias, sindicatos, entidades de classe. E na época, vale destacar que Cascavel tinha um movimento comunitário muito organizado, coisa que lamentavelmente não tem mais hoje. E que foi uma grande escola para mim. E nesse momento, né, nesses anos todos como secretário municipal de assuntos comunitários, eu aprendi a conhecer essa cidade da periferia para o centro e suas demandas mais fundamentais. Tanto é que, na sequência, em 2012, eu me torno vereador e me torno vereador de 2 mandatos. E claro que, como vereador, segui aprofundando esse diálogo com a sociedade, que até que em 2020, você se lembra bem, agora há pouco, fui candidato a prefeito de Cascavel, terminando em terceiro lugar, em uma disputa com 8 candidatos com cerca de 12 mil votos. Esse percurso, Roberto, me credenciou a pensar um debate mais estadualizado. Até porque você deve lembrar que eu, como vereador, eu sempre tive uma atuação também estadualizada, né? Sempre voltada às grandes pautas nacionais e locais, e, quer dizer, não só locais, as pautas nacionais e estaduais. Como, por exemplo, a questão agrária em nossa região, a luta pelos pequenos agricultores, a defesa da agroecologia, da produção de orgânicos, pautas como, por exemplo, pautas que acabaram originando a Lei Municipal 6484 de manejo de restrição de agrotóxicos no nosso município, que acabou virando, inclusive, uma referência nacional e que recentemente foi citada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como uma das leis a serem copiadas em todo o território brasileiro. Lei que aqui nós chamamos a Lei da Barreira Verde. Ou seja, eu não tenho dúvidas que nós construímos um percurso que nos capacita para essa pré-candidatura a deputado estadual, além, é claro, de entender, e isto eu aprendi, sempre defendi com muita clareza na Câmara de Vereadores de Cascavel, e eu acho até que sou lembrado por isso lá na Câmara, da necessidade do diálogo, pois o parlamentar, Roberto, é alguém que parlamenta, e parlamentar é conversar com as pessoas na busca do diálogo possível e do avanço necessário. É óbvio que nem todo mundo pensa igual, por isso existem os partidos, mas também é óbvio, ao menos para mim, que nós devemos nos concentrar mais nas coisas que nos unem do que nas coisas que nos dividem. Isso é fazer política. Avançar nas pautas sem abrir mão de princípios e nem vender a alma, como alguns infelizmente fazem e têm feito. E segundo, Roberto, é a conjuntura nacional. Esta eleição não será uma eleição qualquer. Eu tenho 54 anos e eu ouso a dizer que essa eleição será a mais importante da minha e da sua geração, porque está em jogo uma polarização entre a barbárie e a civilização. Essa polarização entre a esquerda e a direita não é a polarização verdadeira. Está em jogo a polarização entre um Brasil que almeja ser nação e um Brasil que é mais parecido com uma feitoria, que é o Brasil do Bolsonaro. Alguns já entenderam a urgência desse momento, como, por exemplo, o vice do Lula, que agora é o Geraldo Alckmin, do PSB, que veio da centro-direita para o centro, e que hoje, como eu já disse, é vice do metalúrgico Lula, do PT. Os dois unidos numa grande frente patriótica em defesa do Brasil. Ou mesmo Roberto Requião, aqui no Paraná, que podia estar confortavelmente usufruindo da sua credibilidade, sua história imensa a serviço do Brasil e do Paraná, mas que vem conosco na disputa do Palácio do Iguaçu. Inclusive, o Alckmin está até fazendo graça, né, com essa nova postura dele, nossa, né, lançando um novo prato nacional, Lula com chuchu, que segundo ele, segundo nós, é para acabar com a fome de dignidade do povo brasileiro. Então isto, ou seja, esse momento nacional acaba exigindo, tanto no Brasil como no Paraná, é que se construa candidaturas compromissadas com a justiça social e com a dignidade do povo brasileiro e do nosso Estado. E a partir desses dois panoramas, Roberto, do meu percurso político local, onde eu fui secretário municipal, fui vereador, fui candidato a prefeito, e essa urgência de reconstrução nacional, ao lado de gente da qualidade, do calibre, né, de Lula e Requião, que me inspira, que me anima, né, a construir essa pré-candidatura. Ou seja, nós estamos debatendo, Roberto, um projeto de Paraná e do Brasil nesse momento.
Além desse perfil social de envolvimento com as causas em defesa das minorias, caso seja eleito deputado estadual, como você, Paulo, pretende desenvolver o trabalho? Existem no seu plano outras bandeiras, outras pautas que pretende defender?
As bandeiras são as mesmas que eu venho construindo nesses anos todos, como secretário municipal, como vereador e também como candidato a prefeito. Claro que são bandeiras mais ampliadas. Algumas aqui eu, então, algumas eu já disse, né, anteriormente, que é a defesa da agricultura familiar, a garantia de renda para o pequeno agricultor, para o pequeno empresário, o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e a defesa do Estado. Mas, Roberto, como é que isso se dá na prática? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Copel. A Copel nunca distribuiu tanto dinheiro para os seus acionistas, que obviamente não é o povo do Paraná. Para se ter uma ideia, neste ano de 2021, a Copel atingiu seu lucro recorde, que foi de 5 bilhões de reais. Parte desse lucro imenso, cerca de 65%, não fica para a empresa, mas é distribuído entre seus acionistas que nunca ganharam tanto. Que são, inclusive, são entidades, são pessoas, a grande maioria são representações que não são sequer do Paraná. São fundos de pensões norte-americanos e até grandes investidores europeus. Até pouco tempo atrás, isso seria impossível, pois no tempo do Requião, apenas 25% do lucro era destinado aos acionistas. O restante ficava com a empresa para ampliação e garantia de melhor serviço, além, é claro, de garantir a função social da Copel, como, por exemplo, não permitir a subida de tarifa na crise econômica ou mesmo numa pandemia como a nossa. Já nos governos de Beto Richa e Ratinho, que acabam sendo uma extensão do outro, se deu o contrário. Hoje, como já se disse, então já disse, a Copel serve aos acionistas e não ao povo paranaense. Isso se deu de que maneira, Roberto? Pela aprovação de leis. Leis que permitem uma maior taxa de lucros aos acionistas da Copel, leis aprovadas pela Alep, ou seja, com os votos dos nossos deputados. Então, não basta ter três ou quatro deputados eleitos pela região oeste na Alep. A questão é, eles estão a serviço de quem? Ou mesmo, Roberto, peguemos a questão do pedágio, que é mais recente, quer dizer, é mais fácil a gente entender. Como Cascavel, com quatro deputados, permitiu a construção de um pedágio entre Cascavel e Toledo? Ou seja, eles estão representando quem? Claro que com raras exceções, nem todos foram favoráveis, mas a maioria. O que justifica a construção de uma praça de pedágio entre Toledo e Cascavel? Sendo que essa rodovia já estava adequada e duplicada com dinheiro público no governo Requião. Ou seja, o Requião ele duplica com verba pública do povo paranaense, aí chega o Ratinho e fala: poxa, que bacana, essa rodovia é linda, eu vou privatizar essa rodovia. E isso ele faz com a anuência dos nossos deputados de Cascavel, claro. Com exceção do voto do Lemos. Mas os outros todos votaram a favor. Lembrando, com o voto contrário de todos os deputados do PT. Então, Roberto, a política é fundamental a questão da representação. E a questão não é nem tanto a quantidade de deputados, mas a qualidade dessa representação. E a quem essas pessoas realmente representam. No caso, então, esse caso do pedágio, né? Aí me permita uma brincadeira com palavras, o caso do pedágio é pedagógico. É porque ficou claro que esses deputados não representam a população paranaense, mas acabaram representando as empresas. Peguemos outra questão para finalizar. Vamos pegar a questão dos pequenos agricultores aqui no oeste do Paraná, que foram duramente atingidos pela crise hídrica e que tiveram uma quebra monstruosa na safra. E aqui eu falo dos pequenos, porque os grandes possuem gordura e recursos, os pequenos não. Vamos falar desses. Pois são esses que eu gostaria de representar. Roberto, não houve nenhum auxílio, nenhuma linha de financiamento de crédito de maneira exclusiva voltada aos pequenos agricultores. Esses ficaram abandonados ao Deus dará pelo governo Ratinho e ficaram ao sabor do mercado. Não houve nenhum auxílio destinado pelo governo paranaense a esses pequenos agricultores, que é um governo que segue governando para os grandes. E claro que esse debate passa pela Alep. E se me permite concluir, Roberto, deixar claro que um bom deputado não é apenas aquele que traz emenda. Emenda é bom e nós gostamos de emenda. Mas o bom deputado é mais do que isso. Ele traz emendas, mas vota a favor dos interesses do povo. Por exemplo, de que vale alguém trazer uma ambulância se ele vota contra o SUS? De que vale ele trazer R$ 2.000 para a reforma de uma escola pública se ele vota contra o salário dos professores? São perguntas como essa que a população tem que fazer, a população de Cascavel do Paraná. Ou seja, que tipo de representação ela quer? Bom, eu pretendo estar lá para representar essas pessoas, os pequenos agricultores, os movimentos sociais de luta pela terra, os trabalhadores assalariados, os pequenos empresários, porque os grandes, os ricos, Roberto, esses já têm representantes suficientes na LEP.
Muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Roberto, quero aproveitar essa tua imensa audiência, a sua e da CBN, para convidar todos e todas a estarem presentes no lançamento da nossa pré-candidatura a deputado estadual aqui em Cascavel, nessa sexta-feira, às 19 horas, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, lá no Cascavel Velho, na Rua Portugal, número 1672. Lá nós teremos a presença de várias lideranças políticas sindicais, a presença do nosso deputado federal Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, e também vamos ter a luxuosa participação, ainda que de maneira remota, né, virtual, do nosso futuro governador do Paraná, Roberto Requião, que mesmo longe, em viagem pelo Paraná, ele nos mandará uma saudação. Enfim, Roberto, nessa sexta-feira eu inicio e nós vamos iniciar mais uma caminhada. E com muita esperança, porque eu não tenho dúvidas que em 2022 o país vai voltar a ser feliz de novo, nós vamos virar o jogo. Porque não é mais possível nós convivermos com tanto desrespeito em relação à população brasileira. Desrespeito que se materializa quando se vai, por exemplo, no supermercado. Hoje não tem nada mais didático em relação à política econômica brasileira do que fazer compra. Pela primeira vez em toda a história da nossa República, ao encerrar um governo, no caso do Bolsonaro, o salário mínimo estará valendo menos do que no início desse mesmo governo. Isso nunca aconteceu. Por isso, essa eleição é fundamental. O Brasil tem que voltar a crescer e as pessoas têm que voltar a acreditar, ter esperança e voltar a ter renda. Agora, quanto à Assembleia Legislativa, tudo indica que nós, o PT, ampliar nossa bancada, assim como no Congresso Nacional. Hoje, no Paraná, nós temos quatro deputados eleitos pelo PT. E a tendência é elegermos de 7 a 8 na atual conjunção de forças, né, na atual conjuntura, isso com alguma sobra. Isso devido à força do Lula e do Requião. Requião, inclusive, que já começa a incomodar o Ratinho aqui no Paraná. Por isso, nós devemos dobrar a bancada do PT, inclusive aqui em Cascavel. E para encerrar, Roberto, eu renovo esse convite de estarmos juntos nesta sexta-feira, às 19 horas, no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, e de vocês participarem, né, quem puder, da nossa grande festa democrática, do lançamento da nossa pré-candidatura estadual. Por isso, conto com vocês, venham com a gente, um forte e carinhoso abraço.
Ouvimos Paulo Porto, ex-vereador de Cascavel, que lança hoje, fará o lançamento da sua pré-candidatura a deputado estadual. O evento será no Sintrevel, na Rua Portugal, 1672, no bairro Cascavel Velho, a partir das 7 horas da noite. Paulo Porto é professor da Unioeste, indigenista, foi vereador, foi também secretário municipal e concorreu na última eleição para prefeito, obtendo 11.658 votos, ficando em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Cascavel, que reuniu, como disse o próprio Paulo, 8 candidatos. Agora nós vamos ao intervalo e já voltamos.